Sua Excelência Remígio Zenxel, Presidente do Conselho dos Direitos Humanos, Senhora Navi Pillay, Alta Comissária dos Direitos Humanos, Excelências, distintos delegados, constitui para mim uma grande honra poder beneficiar desta oportunidade para me dirigir a esta magna Assembleia em nome da comunidade dos países de língua portuguesa, que congrega 8 países, a saber, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Trata-se de países espalhados por 4 continentes, mas que se encontram ligados entre si por laços históricos e culturais forjados ao longo de vários séculos. A participação da nossa comunidade no segmento de alto nível desta 22ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos ocorre pela primeira vez desde a fundação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em julho de 1996. Este gesto assinala o despontar de uma nova etapa no relacionamento desta comunidade de Estados com as Nações Unidas em geral e, muito em particular, com as suas instituições de defesa e promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Constitui nosso forte desejo que a nossa intervenção nesta sessão possa contribuir para o reforço do excelente relacionamento que a CPLP vem mantendo com as Nações Unidas e com as suas agências, o que se traduz, com particular evidência, na aprovação de uma resolução bianual que reflete a cooperação entre as nossas instituições e pelo relevante conjunto de memorandos de entendimento já celebrados entre as partes, o qual pretendemos fortalecer com uma atenção redobrada sobre o tema da defesa e promoção dos direitos humanos. Com efeito, a nossa presença hoje aqui decorre também do impacto positivo do incremento das iniciativas da CPLP no domínio da promoção e proteção do pleno gozo dos direitos humanos nos nossos respectivos países. A defesa e promoção dos direitos humanos são indissociáveis dos objetivos da CPLP, que busca em todas as suas intervenções que desenvolve no quadro dos seus pilares de atuação, designadamente a concertação político-diplomática, a cooperação para o desenvolvimento e a promoção e defesa da língua portuguesa. Neste sentido, temos a destacar o curso de formação de formadores no combate ao tráfico de seres humanos, o projeto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Desafio Universitário, o projeto Meninos de Rua e Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não Governamentais, para a promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Foi igualmente neste quadro que, com o apoio do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, a CPLP organizou, em Cabo Verde, em 2012, uma conferência sobre o reforço e implementação de instituições nacionais de direitos humanos. Por outro lado, a comunidade aprovou recentemente os planos estratégicos nas áreas de saúde e igualdade do género. Estas iniciativas decorrem no âmbito de um conjunto de outras ações empreendidas neste domínio. Um dos atuais desafios para a CPLP prende-se com a temática relativa à segurança alimentar e nutricional no espaço da comunidade. Os Estados-membros da CPLP são unânimes na importância que conferem à adoção de uma resposta adequada para que a população mundial possa gozar do direito humano à alimentação adequada. Neste quadro, a CPLP resolveu avançar na elaboração de uma estratégia de segurança alimentar e nutricional, cuja visão assenta numa comunidade de países com um capital humano saudável e ativo, livre da fome e da pobreza, num quadro de realização progressiva do direito à alimentação adequada. Gostaria também de sublinhar que a CPLP, neste momento, se encontra envolvida na tradução do Manual sobre Direitos Humanos, intitulado Understanding Human Rights, que em breve possibilitará aos profissionais da área terem uma importante ferramenta sobre direitos humanos em língua portuguesa. Senhor Presidente, distintos delegados, O vínculo institucional entre a CPLP e as Nações Unidas existe desde 1999, altura em que as Nações Unidas atribuíram o estatuto de observador à comunidade dos países de língua portuguesa. Encontramos aqui a base do nosso relacionamento com esta instituição universal. No contexto do artigo 8º da Carta das Nações Unidas, sobre as atividades de cooperação regional na promoção dos objetivos e princípios da ONU, a CPLP pretende imprimir uma nova dinâmica no seio dos seus membros, de forma a permitir que a instituição ocupe o seu espaço em matérias que concorrem para a defesa e promoção da implementação da Declaração Universal sobre os Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Assim, a CPLP está totalmente disponível para continuar a colocar e a fortalecer os vínculos já existentes com as Nações Unidas, reforçando a ligação com o Conselho de Direitos Humanos, através do fortalecimento do trabalho conjunto neste domínio, tendo como base o Memorando de Entendimento assinado em 2006 com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Gostaria de aproveitar esta ocasião para reiterar o compromisso da CPLP no fortalecimento e consolidação do seu relacionamento com todas as instituições que compõem o pilar das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Neste quadro, atribuímos uma importância particular aos trabalhos do Mecanismo de Revisão Periódica Universal, pelo alcance do seu caráter inovador, universalista e cooperativo na abordagem das questões relativas aos direitos humanos. Gostaria de realçar o papel e o contributo de cada um dos países da comunidade dos países da língua portuguesa nos processos que levaram ao estabelecimento do Conselho dos Direitos Humanos, em especial do Mecanismo de Revisão Periódica Universal. A CPLP, como uma instituição intergovernamental e pluricontinental, considera-se bem posicionada para assumir um protagonismo ativo e contribuir para a promoção e proteção dos direitos humanos. Neste prisma, a CPLP dispõe de um potencial para oferecer uma perspectiva intercontinental à abordagem dos direitos humanos e sua proteção. O espaço territorial que compreende os países membros da CPLP é catalisador dos princípios democráticos, de boa governação, de responsabilização e de Estado de Direito, onde as sociedades empenham-se num esforço contínuo pelo aprofundamento e consolidação dos processos democráticos. Nesta ótica, o consenso da CPLP em matérias de direitos humanos assenta no reconhecimento do facto de que o gozo dos direitos e uma prerrogativa plasmada nas Constituições, conferindo um caráter obrigatório e inquestionável às ações e programas designados para a sua promoção. É neste quadro que, já em 2003, a CPLP aprovou uma resolução sobre a abolição da pena de morte nos seus países. Hoje, as constituições dos 8 países membros da CPLP proíbem o recurso à pena capital, valorizando assim a dignidade da vida humana. Em nome da CPLP, gostaria de manifestar o nosso apreço aos países que decretaram moratórias em relação à aplicação do dispositivo de pena capital. Gostaria igualmente de manifestar o nosso encorajamento à abolição da pena de morte no mundo. Cumpre-nos salientar que a maior parte dos países membros da CPLP ratificou os principais instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos. A nossa comunidade gostaria de se associar aos países que têm vindo a apelar para a ratificação universal destes instrumentos internacionais. A CPLP é um fórum de solidariedade que assenta nos valores da democracia, paz, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos. Neste quadro, a CPLP tem acompanhado com preocupação os desenvolvimentos políticos que se desenrolam no país irmão da Guiné-Bissau. Temos-nos desdobrado em iniciativas diversas, no quadro das Nações Unidas, com vista a encontrar uma solução negociada e internacionalmente aceite para aquele país. Acreditamos que as partes na Guiné-Bissau comungam deste objetivo inadiável de reposição da ordem constitucional. Estamos conscientes de que a situação aconselha ao aceleramento e fortalecimento das medidas suscetíveis de contribuírem para a promoção de uma paz duradoura, que possa, de certa forma, propiciar o fortalecimento das medidas de proteção e promoção dos direitos humanos. A sociedade guineense carece do apoio e assistência de todos nós para que sejam criadas as condições conducentes ao reforço dos fundamentos democráticos. Nesta ótica, a CPLP enaltece a designação do Sr. Ramos Horta, antigo presidente de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz, para a função de representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau. O impacto de conflitos armados, aliado à prevalência de fragilidades democráticas nas sociedades, é claramente responsável pela perpetuação do sofrimento humano e pelos mais graves incidentes de violação dos direitos humanos elementares. A incerteza prevalecente na atual conjuntura econômica internacional produz efeitos colaterais adversos nos esforços consentidos pela comunidade internacional em prol da promoção do gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso, acreditamos que urge o redobrar de esforços para a preservação das conquistas alcançadas em vários domínios da promoção dos direitos humanos, particularmente na esfera da promoção dos direitos da mulher, das minorias, dos portadores de deficiência e da criança. Acreditamos existir uma relação intrínseca entre a implementação das metas do desenvolvimento do milênio, das Nações Unidas e os direitos humanos. Estamos, por isso, de acordo com os que defendem que nos devemos empenhar mais na promoção contínua da perspectiva dos direitos humanos, na prosecução das metas de desenvolvimento do milênio no período posterior a 2015. Senhor Presidente, Excelências, distintos delegados, os países membros da CPLP, em colaboração com a Unesco, têm vindo a observar há 7 anos consecutivos o 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa. É uma data de reflexão sobre a língua usada como veículo de comunicação por mais de 240 milhões de pessoas em 4 continentes. É um ato justo para um idioma que está a ganhar uma crescente relevância na esfera das relações internacionais. Pela vossa atenção, Sr. Presidente, caros delegados, muito obrigado.